Vamos então iniciar a audição da Ordem dos Engenheiros no âmbito da petição apresentada pela Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, a petição número 402, 13ª Legislatura, 3ª Secção, denominada pelo direito ao trabalho, pelo direito à profissão, pela defesa dos direitos adquiridos dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia. E gostaria, por iniciar esta audição, agradecendo aos representantes da Ordem dos Engenheiros, ao Sr. Bastonário, ao Engenheiro Carlos Mineiro Alves, ao Sr. Vice-Presidente Aires, peço desculpa, o Sr. Engenheiro Carlos Loureiro, Vice-Presidente, e também ao Engenheiro Ricardo Leão. Nós iríamos organizar esta audição, supondo que já conhecem naturalmente esta petição, dando 10 minutos para os representantes da Ordem dos Engenheiros pronunciarem-se sobre o seu teor. Depois daria a palavra aos representantes dos grupos parlamentares presentes e encerraríamos depois a audição, com um esclarecimento final, se entenderem que é útil. O que eu pedia era aos representantes da Ordem que intervessem, que antes de iniciarem a sua intervenção, se identificassem para efeitos da gravação. Portanto, supondo que será o Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires que vai iniciar a audição, dava-lhe a palavra com os agradecimentos pela colaboração mais uma vez prestada ao Parlamento.
Ora bem, Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados, e agradecer o facto de, uma vez mais, estarem a solicitar a presença da Ordem para debater questões que têm a ver com assuntos de natureza profissional ligados com a engenharia. Pois nós tivemos conhecimento atempado do conteúdo da petição 402/13/3 apresentada pelos agentes técnicos de arquitetura e engenharia. E no essencial, vamos ver, isto divide-se em dois grandes quadros. Um tem a ver com uma questão que tem sido muito falada aqui no Parlamento e que tem a ver com exercício de atos de arquitetura por outras, neste caso, engenheiros civis e arquitetos que estão abrangidos pela diretiva comunitária. E nesse aspecto queremos deixar qual é que é a nossa posição, porque é muito clara. Do anexo 6 da diretiva comunitária, constam 9 cursos de arquitetura das escolas, Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e do Porto, e constam 4 cursos de engenharia, ou seja, os dos engenheiros civis entrados até ao ano de 87, 1987-1988, nas universidades do Minho, de Coimbra, na FEUP e no Técnico, em Lisboa. Portanto, estes engenheiros e estes arquitetos são os que constam do anexo 6 e são os únicos profissionais que estão abrangidos pela diretiva. A diretiva, o que tem em causa são as qualificações profissionais obtidas em determinadas escolas e não os títulos académicos. Entretanto, mais tarde, apareceu a Ordem dos Engenheiros Técnicos, que tem uns estatutos muito semelhantes aos nossos, algo incompreensível para nós até hoje, que não continuamos a não perceber a lógica que isso tem, mas hoje admitimos, embora seja altamente improvável, que possa haver alguém inscrito na OET que tenha entrado nestes 4 cursos de engenharia até o ano de 87 e 88. Isto é, se existir alguém na OET que tenha sido, que se encontre nessas condições, também defendemos que sejam abrangidos. Neste quadro, os ATAI, em relação a esta matéria, não estão abrangidos e, portanto, não se enquadram no espírito que a diretiva tem, e, como tal, a Ordem acha que a questão da prática de atos de arquitetura, dentro daquela linha de coerência que vimos defendendo para os engenheiros civis, está limitada e estritamente aos engenheiros civis e aos arquitetos que se encontram abrangidos pela diretiva. Na petição também se encontram outros atos de engenharia, como a gestão, coordenação, fiscalização de obras, etc. Em relação a essa matéria, a Ordem dos Engenheiros entende que não se deve pronunciar, porque não, um pouco acrescenta àquilo que nós fazemos hoje e que eles fazem, e, portanto, não é matéria que, pelo nosso lado, mereça qualquer objeção ou qualquer controvérsia, porque realmente nós não, a nossa postura tem sido de abertura para a resolução dos problemas e não vamos ser nós a criá-los. E, para já, é tudo, Sr. Presidente. Se me der autorização, eu faço a entrega de um documento que, no fundo, consubstancia a posição da Ordem dos Engenheiros e que está aí. Não sei se estou a cometer alguma infração ou indicadeza, se lhe pedisse a algum dos meus colegas, dentro do tempo que temos, ainda quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado, sim.
E então só os restantes intervenientes que se identificassem antes de iniciarem a sua intervenção.
Ricardo Leão, eu só apenas queria manifestar alguma preocupação que, portanto, esta petição pudesse ser colada, no fim de contas, ao projeto de lei 495, que foi apresentado para dar resposta à recomendação do Provedor de Justiça, que, relembro, foi enviada à Assembleia da República há mais de 2 anos, e ele solicitou, com caráter de urgência, a resolução dos direitos adquiridos da diretiva, que não são os mesmos direitos adquiridos que estão invocados na petição dos atais. Apenas relembro isso. Era só isso, mais nada.
Obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Cumprimentar os senhores da Ordem dos Engenheiros. Eu vou pedir desculpa que eu tenho que sair de imediato, já está a decorrer uma direção do meu grupo parlamentar. Eu não tenho nenhuma questão em concreto para lhe colocar, já manifestar a vossa opinião, e, portanto, relativamente ao grupo parlamentar do PSD, é conhecida a nossa posição e aquilo que nós entendemos relativamente a estas matérias, é aquilo que foi a recomendação do Sr. Provedor de Justiça e a diretiva comunitária vai de encontro ao nosso projeto. Relativamente à petição, era para vos ouvir, já ouvimos aquilo que é a vossa posição, e, portanto, da nossa parte, recolhemos essa informação e, pronto, e como não tenho que sair já, não tenho mais nenhuma questão e agradeço a vossa presença. Muito obrigado. Peço que eu tenha que sair entretanto.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora aproveitava também para apresentar os cumprimentos do Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que é membro do Conselho de Administração da Assembleia, que está neste momento reunido e, portanto, pede desculpa, apresenta os cumprimentos por não estar presente, mas que irá depois ouvir a nossa audição em sede do registro áudio. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da Ordem dos Engenheiros, agradecer a vossa presença, dizer que esta petição, esta audição enquadra-se na obrigação regimental de ouvir todas as entidades que, direto ou indiretamente, se relacionam com o conteúdo da petição. É verdade que isto é uma situação que já se arrasta há 2 anos, mas não é menos verdade que desde há 2 anos esta parte têm-se multiplicado as petições que entram aqui na Assembleia da República, umas mais cedo, outras mais tarde, e que, à luz dessa circunstância, a Assembleia da República está obrigada a ouvir todas as entidades relacionadas com a petição. E esta petição entrou a 30 de outubro de 2017, e, portanto, as audições, as últimas, eu creio que é mesmo esta a última audição relacionada com esta petição. Vem em boa altura porque, até ao fim do mês, a Comissão de Economia, a que todos pertencemos, vai votar na especialidade as várias propostas e projetos e alterações e emendas dos vários... das propostas que vários grupos parlamentares têm tido sobre esta matéria. Portanto, eu creio que o problema do tempo, entre aspas, vai acabar por se resolver a breve trecho e poderemos ficar um pouco mais, digamos, pelo menos descansados em relação ao processo de decisão. Não, se calhar em relação ao conteúdo, porque o conteúdo das propostas não é igual, como creio que os senhores representantes da Ordem dos Engenheiros saberão. Portanto, há várias opiniões dos grupos parlamentares e essas opiniões devem ser depois manifestadas por votos com certeza diferentes. Pela nossa parte, eu creio que era importante saber se a reclamação do aspecto central desta petição, que é a reclamação pelo direito à profissão, se faz, e pela defesa dos direitos adquiridos dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, se fazem no entendimento dos peticionários pela recuperação dos direitos que o decreto 7373 estabelecia no seu articulado, e se essa aplicação se faz, como dizem os peticionários, estendendo a todos os 450 profissionais que estão nessas circunstâncias, segundo os peticionários, estendendo o exercício, a possibilidade de exercício de realização de projetos de arquitetura com as condicionantes das classes desses projetos, mas também a ideia de fiscalização e direção de obra, presumo que dessa classe de obras, se no entendimento da Ordem dos Engenheiros esta circunstância é fazível, portanto é aceitável no vosso entendimento, ou se é necessário, terem em consideração as vossas próprias, o vosso próprio interesse e digamos, a vossa própria competência técnica ou profissional, que, entretanto, desde esse decreto 73-73, os engenheiros e a classe dos engenheiros vem adquirindo e vem se multiplicando, entre aspas, do ponto de vista dos seus profissionais. Essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o facto de ser reconhecido por todos os grupos parlamentares que existe aqui um problema de falta de enquadramento profissional, técnico-profissional, para os cursos médios de construção civil, que antes, eram mais ou menos acolhidos no âmbito do currículo do decreto 7373, mas que, entretanto, ficaram bastante desatualizados à luz das licenciaturas que, entretanto, se foram desenvolvendo, da engenharia e da arquitetura, no caso destes projetos de construção. E se não acham que não seria importante uma regulamentação que definisse um espaço próprio para estes profissionais poderem ter intervenção nos projetos de construção, se isto fazia ou não, no vosso entendimento, fazia sentido encontrar o espaço próprio para estes profissionais, porque efetivamente, tal como as coisas estão presentes, há alguma razoabilidade na reclamação pelo direito ao trabalho, porque depois se as coisas se decidirem nos termos em que neste momento estão em cima da mesa, há efetivamente esse risco que não pode deixar de ser considerado pela Assembleia da República e pelos partidos que vão ter de decidir sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Bastonário.
Muito obrigado, Sr. tem vindo a ser o que eu chamo uma invasão paulatina do que é. Ok, muito bem. Muito bem. Então, eu voto por agradecer a pertinência e a oportunidade das questões que colocou e começaria por dar resposta à primeira, obviamente, dizer que, como bastonário da Ordem dos Engenheiros, jamais concordarei que se acabe subitamente com uma profissão, seja ela qual for. Isto é, não se pode impedir que de um dia para o outro, quem trabalhava e tinha a sua vida organizada em determinada área, deixe por decreto de poder fazer e exercer a profissão que tem. E, portanto, nesse aspecto, defenderemos que este grupo de agentes técnicos de engenharia que mantém em atividade, se tinham antigamente qualificação para fazer determinados atos, devem continuar a tê-lo, porque não perderam essa capacidade. Recordo que, para além disso, com legislação posterior, os engenheiros viram a área da engenharia ser invadida por outros a fazer a mesma coisa, portanto. Hoje está nos estatutos da Ordem dos Arquitetos e está nos atos de arquitetura, realização de atos de engenharia, e eu recordo aqui gestão, coordenação, fiscalização de obras, estudos de acústica, de térmica, estudos de redes de incêndios, que são atos de engenharia, às quais a Ordem dos Engenheiros não reconhece competência. E se calhar até me arrisco a dizer que estas pessoas, em alguns desses aspectos, tinham mais competência para o fazer e mais experiência do que estes que foram concedidos aos arquitetos. No essencial, para dizer o quê? Tem havido aqui alguma confusão entre as profissões e no que é a regulação das profissões. E se calhar era mesmo bom pensarmos, caramos um bocadinho, para pensar e para voltar a pôr cada profissão no seu sítio e naquilo de onde nunca se devia ter saído. Porque não é com estes combates de cada um disputar território aos outros que se vai lá, porque nós estamos a falar de profissões complementares, profissões imprescindíveis e que trabalharão sempre em conjunto. Nós não estamos aqui a falar que cada um vai fazer a sua coisa, não. Arquitetos, engenheiros técnicos e os agentes técnicos que ainda existem estão condenados a trabalhar em conjunto e a fazer coisas em conjunto e na engenharia há muito espaço para tudo isso. E, portanto, a nossa visão é muito aberta em relação a esta matéria, é uma visão inclusiva, mas também, por um lado, achamos que deve haver exigência da parte do Estado para que não haja invasão de outras situações. Eu tive a oportunidade, durante estes 3 ou 4 últimos dias, de ir por 4 vezes à televisão, de ser ouvido nas rádios, sobre a questão dos sismos em Portugal. E eu referi muita vez os erros que estão a cometer na reabilitação urbana, muitos deles por falta de conhecimento. É porque está-se a criar situações que, no dia em que houver um problema, estou a falar de um sismo, eles vão vir ao de cima, porque mesmo sem haver sismos, eles também vêm. Ainda há dias pedi, como bastonário, que indicasse 2 técnicos, 2 engenheiros conceituados, para fazer uma avaliação de um acidente muito simples, que foi num prédio comprado, ou num apartamento grande comprado. Alguém resolveu deitar uma parede abaixo e o apartamento de cima caiu. Muito simples. E há outra coisa, também temos de ter atenção. Está-se a comprar muita habitação em Lisboa, com áreas grandes, para transformar o que era uma utilização familiar em utilização coletiva. Todos sabemos que eu estou a falar dos hostels e dos Airbnb e dessas questões todas. Quem é que é a entidade que fiscaliza se os pavimentos e se esses edifícios antigos, que são operações de reabilitação cosmética, se têm condições para passar a utilização individual para a utilização coletiva? Quem é? No dia que houver um acidente, quem é que é o responsável? Esses projetos entram nas câmaras e não são vistos por ninguém. O desprestígio em que caíram os engenheiros, parece que foram quase arredados para o lado, os salários que lhes pagam e etc., fizeram com que houvesse aqui uma cadeia de desvalorização do que é uma profissão de confiança pública, uma profissão que sabe aquilo exatamente que deve ser feito e, portanto, neste contexto é óbvio que eu continuo a defender que deverão ser respeitados aquilo que são atos de engenharia e que devam ser feitas para por quem sabe e por aqueles que sabem. E neste aspecto dos sismos, eu digo que há muitos engenheiros civis, mas só alguns é que sabem verdadeiramente disso. Portanto, para não haver aventuras, para não haver aqueles que são mais ousados e que vão dar um passo maior que a perna do conhecimento que têm, se calhar é bom que pensemos em fazer um enquadramento regulatório bastante mais exigente neste assunto. Quando à segunda questão, se há falta de enquadramento técnico ou profissional para cursos intermédios e não seria importante uma regulamentação, obviamente que sim. Eu sou daqueles que defende que uma das questões graves que aconteceu em Portugal foi quando se acabou com a formação intermédia, os antigos cursos da escola industrial, que formava profissionais tão conhecedores e tão competentes, e depois esse ato não chegou a ser preenchido. Houve as escolas de formação profissional, o Fundo Social Europeu e mais uma série de atividades, e hoje o que temos à vista é, toda a gente sabe, que faltam 240 mil empregos de operários especializados em Portugal. Há uma série de atividades, ainda há dias fui a uma indústria petroquímica em Sines, que vai fazer uma paragem total durante um mês e meio, precisa de não sei quantos milhares de operários para entrarem lá no dia 1 até ao dia 45, tem tudo programado, e na Península Ibérica, já não é em Portugal, é em Portugal ainda, precisa, não há operários, porque as pessoas durante a crise deixaram de investir em si, umas afastaram-se, outras desistiram, outras tornaram-se em profissões complementares, e portanto É o panorama que nós temos hoje. Eu recordo que há uma legislação que forma técnicos intermédios, passou a admitir a formação de técnicos intermédios entretanto. E não há nada como enquadrar exatamente as pessoas onde elas são. Há lugar para todos, há lugar para que as profissões se complementem e há lugar para arrumar todos dentro das gavetas onde cada um deve estar. E, portanto, também qualquer iniciativa legislativa que viesse no sentido de enquadrar profissionalmente estas pessoas e dizer quais são as competências delas, seria muito bem-vinda para os engenheiros. Porque os engenheiros não só trabalham com os arquitetos e com outros engenheiros para cima, como para baixo, trabalham com técnicos intermédios e têm que saber exatamente qual é que é a competência de cada um. Porque esta gente especializada faz muita falta ao país. Porque é aqui é que está a cadeia produtiva toda. A cadeia produtiva está nos operários, está nos técnicos especializados, não está nos engenheiros, nem está depois cá na base que, desqualificada. É nesta camada intermédia é que está o futuro do país, nomeadamente com os desafios que temos agora com a digitalização, com a robotização, com tudo o que está aí pela frente. É nesta camada que nós precisamos de fazer investimentos. Porque engenheiros há e competentes, e depois falta a parte da base. Muitos deles serão reconvertidos, mas há outros que vão estar em falta. Muito obrigado.
Sr. Senador, já agora, em função dessa sua última intervenção, fazia-lhe uma pergunta. Nessa última resposta que deu, e portanto, e até enquadrada no primeiro tema abordado, do novo enquadramento regulatório das profissões, o que lhe pergunto é: será que a Ordem pensa que chegou à altura de se refletir sobre as soluções do 40-2015? Ou essa reflexão que acabou de expressar aqui seria noutro enquadramento legal que não uma reflexão alargada sobre aquilo que são hoje as qualificações constantes deste diploma legal que está em vigor?
Sr. Presidente, a ordem pensa que se calhar vale a pena olhar para tudo em conjunto e repensar as coisas com uma base. É de quem tem direitos e já faz coisas que não sejam alterados. Isso vai subverter uma discussão completa, que é se vamos partir para um quadro legislativo novo, em que à partida se procura lesar os que já estavam abrangidos, não conta que é uma ordem para uma discussão dessas, por mais importante que ela seja. Se o cenário de partida é como é que vamos passar a enquadrar as pessoas e a regular as profissões e como é que vamos fazer a articulação em tudo isto, obviamente que isto é bem-vindo. Há um aspecto que eu tenho dito com frequência, por exemplo, há legislação que é urgentíssima de rever em Portugal. O REGEU, que data de 1951, só pode ser um documento, um diploma extremamente bom. Porque quem resiste 66 anos e que não é de vida, epá, por amor de Deus, não é bom, porque neste momento, a par do REGEU, há uma série de legislação complementar e que foi feita a avulso e que é utilizada a avulso para além dos regulamentos municipais, o que permite a maior discricionalidade quando é para avaliar as situações e depois cada um decide conforme mais importa. Uma das prioridades que devia ser dada, e vou estar com a Sra. Secretária de Estado da Habitação na próxima semana, é pedir que seja feito o Código da Construção, de raiz, e para englobar toda a legislação que está dispersa e avulsa, para que passe a haver uma... Eu sei que é uma tarefa, 2 anos, 3 anos, seja o que for, mas temos que algum dia começar a fazê-la. E nesse quadro, e nessa mesma linha, há tanta legislação profissional que cobre e abrange as mais diversas profissões, por que não fazer a mesma coisa? Por que não enquadrar as coisas? Nós temos ultimamente andado aqui a assistir à discussão de outros diplomas, como é, por exemplo, dos diplomas dos veterinários, dos biólogos, etc., bem, que são tratados a vulso e depois esquecem que há atos de engenheiros de civicultores que também são iguais aos dos veterinários. Um engenheiro civicultor sabe gerir medicamentos, sabe dar uma injeção, sabe fazer uma série de coisas e, portanto, andamos também aqui a tratar os assuntos a vulso, como se esta gente tivesse de costas umas para as outras. É mentira, esta gente trabalha em conjunto, no dia-a-dia, conhecem-se uns aos outros no campo, porque não são tantos assim, e, portanto, há que realmente olhar para isto num conjunto. E vou dizer esta manhã sobre uma novidade, que é a falta de engenheiros florestais cá neste país. Agora que se olha para a floresta com outros olhos, pelas razões que são óbvias, não é pela riqueza nem pelo interesse que ela tem, agora toda a gente quer engenheiros florestais e não os há. E porquê? Porque nos últimos anos ninguém queria um engenheiro florestal, conforme ninguém queria um geógrafo. E, obviamente, com os salários que se pagam e com a falta de emprego que há, ninguém ia para a engenharia florestal ou para a geográfica. E estivemos a criar um hiato que hoje vamos pagar caro por não o ter. Porque a gestão da floresta, a gestão do território, é feita com engenheiros florestais, com engenheiros agrónomos, com civicultores, com geógrafos e com uma série de especialidades onde a engenharia é fundamental. E foi esta distração que houve durante anos, e com a desvalorização da profissão de engenheiro, diga-se, porque, na verdade, durante os últimos anos, os engenheiros, se não foram diabolizados, os do botão foram, porque eram culpados de tudo e do despesismo, etc. Os outros também foram sendo afastados e foram sucessivamente perdendo a importância que têm na sociedade. E eu quero dizer, a par dos médicos, que todos nós, quando estamos aflitos, procuramos o melhor, e acreditamos muito que nos salva a vida, os engenheiros são uma profissão de confiança pública. Os cidadãos têm que ter a certeza, quando se fala nestes eventos de sismos, quando se fala nas redes elétricas, quando se fala nisso tudo, que as coisas estão bem feitas e que foram feitas em condições. Caiu-se aí num laxismo em qualquer indivíduo, sem habilitações. Não tem nada contra os eletricistas, diga-se. Fazia projetos de 40 kVA's. Não é preciso fazer projetos para instalações até 40 kVA's. Aquilo é feito ao olho, faço essas instalações. Mas o que é isto? O que é isto? E uma pessoa depois, quando vai comprar uma casa e quer ter uma radiografia do bem que compra, onde é que está a radiografia? As telas finais das especialidades. Um certificado a dizer que a casa foi construída conforme estava o projeto. Um certificado estrutural de resistência sísmica. Onde é que isso existe? Nada. Neste momento o consumidor está desprotegidíssimo, porque inclusivamente muito do que está a fazer é gato por lebre, e as pessoas compram e não sabem que estão a comprar. E, portanto, temos que olhar para isto e para estas atividades, que são atividades nobres, e eu volto a dizer, é uma cadeia que vai desde os arquitetos, que concebem, dos engenheiros que concebem, dos engenheiros que projetam, dos quadros intermédios que fiscalizam, que ajudam a compor. E isto não é só na construção, é nas indústrias, é em todas as atividades. Se calhar valia a pena pensarmos um bocado e voltar a ver os erros que foram cometidos com a sobreposição de profissões e de competências nas mais determinadas áreas ao longo destes últimos anos.
Obrigado, Sr. Bastonário. Não sei se mais algum membro da delegação quer, da ordem, quer intervir. Assinou,
Sr. Há pouco a pergunta sobre, portanto, a preocupação da profissão dos jatais, realmente, obviamente, que é uma preocupação que é premente, e há uma coisa curiosa, porque nas propostas que eu já li sobre os jatais, eles propõem para a fiscalização e direção técnica de obra, o que não estava contemplado para eles, e estava contemplado, curiosamente, para os condutores de obra, que são formações do CENFIC, e que o objetivo inicial dessas formações, pelo que sei, não era para serem diretores técnicos de obra, e podem não ser atualmente, sem serem regulados por ninguém. É uma coisa curiosa. E os atais estavam excluídos e, portanto, penso que isso será justo. Os condutores de obra. Está na legislação já no Corpo? Sim, sim. É uma formação profissional de 6 meses no CIFIC e eles podem ser diretor técnico de obra, ou seja, podem assumir um alvará provisório numa empresa que faça até à classe 2. E depois, até à classe 2. E depois, se houver algum problema, eu sou diretor técnico de obra, se houver algum problema, responderei perante a minha ordem profissional. E os condutores de obra, quem é que responde perante quem? Quando esses senhores não estavam, quer dizer, não, o objetivo do condutor de obra não era para serem diretores técnicos de obra, era para irem para um quadro técnico de um empreiteiro, portanto era uma pessoa mais especializada para estar na obra, mas não era para ser responsável, assim não ter uma responsabilidade. E portanto acho curioso de facto que os atais tenham sido excluídos, estou a falar de 2009, não é? E os condutores de obra em 2015, e os condutores de obra estavam incluídos e os atais não estavam. Portanto, é perfeitamente justo que eles estejam, parece-me a mim que é perfeitamente justo. E ao contrário, os condutores de obra é que não deviam estar, mas isso é uma opinião muito pessoal que eu tenho. Acho que isso era bom que se calhar se debruçassem sobre esse assunto, porque é um pouco preocupante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço então ao Sr. Bastonário e aos demais membros da Ordem dos Engenheiros os contributos que deram para este processo legislativo. Esta é a última audição sobre esta petição e dava também a nota de que ficou já acordado nesta Comissão de Economia que no dia 22 iremos então votar na especialidade, quer em princípio estas petições, quer também os projetos de leis que estão neste momento em curso, no sentido de encerrar o processo legislativo. E, portanto, agradeço todos os contributos e a disponibilidade que, mais uma vez, a Ordem dos Engenheiros teve para com a Assembleia da República, neste processo que é, de facto, muito relevante, não só para os profissionais que representa, mas também para o setor económico da construção, na medida em que, como disse o Sr. Bastonário, é da qualificação e da capacitação dos profissionais que, de facto, asseguram a cadeia de valor do setor, que este setor tão importante para a economia, para a segurança das pessoas e para o desenvolvimento das cidades, garante naturalmente a sua qualidade e as suas capacidades para contribuir para o desenvolvimento da economia e para a competitividade do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Quero salientar a cordialidade e a amizade com que somos recebidos sempre aqui na Assembleia. Muito obrigado.